Está no ar mais um Primecast e acabou o conto de fada, né?
E essa animação?
Acabou o conto de fada. Eu falei que eu ia estragar o meu aniversário, falei que o Giants ia fazer um favor para a minha noite de segunda-feira, que seria perder para um Cowboys com Cooper Rush. E isso aconteceu.
Cara, tem que fazer muito esforço para perder pro Cowboys com o quarterback reserva.
O pior é que eu não posso nem criticar o Daniel Jones. Ah, mas o Daniel Jones foi interceptado na última jogada. Sim, foi. Azar. Mas
é o que se espera dele.
Cara, ele não teve 2 segundos pra lançar a bola em nenhum snap.
E ainda resolveu com as pernas em alguns momentos.
Então, Daniel Jones, eu passo pano pra ti nessa terceira rodada, tá? Tô contigo, meu bruxo, mas na quarta, as críticas já voltam, porque não tem o tamanho pra ser o QB dos Giants.
E o Daniel Jones, que nunca venceu uma partida do prime time, do horário nobre da NFL.
É, mas o Giants, coitado dos Giants, não ganham...
9 derrotas em 9 jogos.
O Giants não joga um prime time, não ganha um prime time também há muito tempo, né? Então, nem tem muito o que fazer. Mas caiu um dos invictos, né? Que era o New York Football Giants. Aliás, foi uma rodada da queda.
Caramba!
Dos invictos, é... Restam apenas 2.
E tu imaginava que essas duas equipes estariam invictas a essa altura do campeonato?
Não, principalmente porque o grande favorito ao título da temporada perdeu.
Tava invicto também, inclusive. Isso. A gente falou no último episódio, né? O confronto entre Dolphins e Bills. Duas equipes da mesma divisão, da AFC Leste, se enfrentaram, estavam invictos. A gente falava, olha, a única certeza que a gente tem é que uma das 6 equipes invictas vai deixar de estar invictas na próxima rodada. A gente apostava que seria o Dolphins. E não é que o Tua Tagovailoa foi lá e venceu a partida. Cara, eu vou ter que aprender a falar o nome dele direito até
o final.
Mas já
tá falando, Tagovailoa. É o Tua.
É o Tua.
É o nosso bruxo, o Tutuzinho. O Tutuzinho jogou bem de novo, né? Não
que
tem
loucura,
como ser diferente, né? Ganhando do Buffalo Bills. Mas, Janaína Ville, vamos falar sobre a semana 3 da NFL. Tivemos a queda de muitos invictos, então foi uma rodada diferente. E pra gente não ficar passando jogo a jogo, que nem a gente fez nos últimos 2 episódios, vamos primeiro começar, pra gente não esquecer, corrigindo os nossos placares.
Tá. Cara, a gente foi muito mal. Que
vergonha. 50% é bom. Não é bom 50%?
Não. Eu não me contento com 50%.
Não, tudo bem, eu também não me contento com 50%, mas é que a questão é...
Mas
é que,
né?
Assim, 50% de tudo é alguma coisa, né? 0% é zero, né?
E, cara, o mais bizarro é que os dois acertamos 8, né? Metade
isso.
Dos 16. E a gente fez placares muito diferentes, né?
É, que teve algumas que a gente, né, foi na... Não tinha como ser diferente.
E a gente errou a maioria desses.
Mas sim, o Bills, por exemplo, e o Giants.
Os Chiefs,
então, né, só pegando por aí. Mas Janaína Ville, por exemplo. Cleveland Browns e Pittsburgh Steelers.
Eu fui do Steelers?
Eu acertei. Eu fui nos Browns.
E Seahawks e Falcons?
Sim. Ah, não, mas daí tu foi lá pra baixo.
É.
Vamos na ordem, me ajuda.
A gente vai passar em todos.
Não, mas... Ah, tá, tu quer só citar, assim, o tipo por cima? Tá, enfim... então fica assim. É, pode ser.
Tu quer passar vergonha de dizer todos que a gente errou no podcast.
É, bom, eu errei Bills, eu errei Titans, apostei na vitória dos Raiders.
Eu também. Inclusive, 3 derrotas até agora, né?
É.
Derek Carr e o Devante Adams. Eu tinha muita expectativa deles pra essa temporada. Mas até agora, não mostraram a que veio a franquia. E eu tava apostando muito nessa dupla, viu? No comecinho da temporada.
E o Raiders é o único time que não pontuou. Assim, por que eu falo pontuou? Imagina que a gente tá na NFL com a tabela do Campeonato Brasileiro.
Tá.
Tá? Sistema de pontuação. Vitória, 3 pontos. Derrota, nada. E empate, 1 ponto. Só 2 times não venceram na temporada até o momento. Las Vegas Raiders e o Houston Texans.
Exato. Mas
só que...
Teve um empate.
O Houston Texans tem 1 pontinho, porque ele empatou um jogo.
Tá com aquele 0-2-1. É, uma coisa horrível aquilo.
Então, a única equipe que foi derrotada em todos os jogos, foi o Las Vegas Raiders. E pra mim isso é uma surpresa.
É.
Pra mim é uma surpresa.
Eu apostava até na...
Eu até não vi se o Camara jogou.
Não lembro também.
Porque ele tava fora, né? Então...
E a divisão dos Raiders é muito difícil, assim, pra você começar...
Não, tá fora
com
já.
0-3. Dificilmente vai conseguir algo, porque a gente tem os Chiefs, Broncos e Chargers na mesma divisão, que são três equipes, as três candidatas a playoffs, a passar para a próxima fase. Os Raiders também, pelo elenco que se formou, se tinha essa expectativa, mas agora 0-3 dificilmente vai conseguir algo ainda nesta temporada.
Bom, nos nossos palpites, então, tivemos 50% de aproveitamento na semana 2, e eu destaco...
Aquele equilíbrio.
A vitória dos Packers sobre... O Tampa Bay, que
errei.
Eu acertei.
Eu errei.
Eu
errei,
acertei. Yes. Eu sabia que ia dar os cabeças de queijo.
Né? Ruinzinho o jogo. Daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais, mas foi ruim.
Falando nisso, então vamos começar a falar sobre essa semana 3, porque... Bom, como a gente destacou, né? Vamos começar já com a pé no lustre, voadeira no lustre, falando sobre um dos únicos times que seguem ainda invictos nessa temporada, que é o Miami Dolphins. Aliás... É o único time campeão invicto, né? Na história, não?
Ah, não me lembro agora. É o único?
Eu acho que é o único. Tem que buscar. Tem que confirmar. Mas foi campeão invicto. Isso é fato. Tanto que o Patriots buscou isso, né?
Vamos falar do jogo,
Por que não deu
Bills e Dolphins? Porque aconteceu algo muito engraçadinho lá em 2007, 2008.
É.
Que não permitiu. Qual
foi o recorde? Teve o 16-0, né, na temporada, e aí depois...
Depois aconteceu algo que eu não gosto de lembrar.
Mas fale um pouco, então, sobre Miami Dolphins Buffalo Bills. Buffalo Bills, então, perdendo o grande favorito aí, a, não só a divisão, não só a conferência americana, mas ao Super Bowl, ao título do Super Bowl. Acabou perdendo e não é um dos invictos.
E o mais, assim, tem algumas coisas bem engraçadas que aconteceram nesse jogo. Se a gente for olhar as estatísticas, a gente também pode fazer algumas análises sobre essa partida. Mas começando pela repercussão engraçada que teve nesse jogo. Acho que os dois, talvez dois fatos mais inusitados da rodada aconteceram nessa partida. O primeiro, que foi o punch cobrado pelos Dolphins no finalzinho do jogo, né? Eles precisaram devolver a bola para os Bills, foram chutar o punch. Só que aí o Panther, o nosso glorioso Panther dos Dolphins, ele tava sem espaço para chutar e ele acabou acertando o traseiro do companheiro dele. Uma das jogadas mais bizarras que aconteceu nessa rodada. E também no finalzinho, os Bills ainda tiveram a chance de vencer a partida com o field goal no final do jogo, mas acabou não tendo muito tempo no relógio. Eles administraram mal o tempo, não tinham mais paradas para pedir no finalzinho do jogo. E o coordenador ofensivo, tu viu aquela imagem dele quebrando tudo lá nos camarotes, enfim, na área da comissão técnica, ele fez uma quebradeira, quebrou tudo que viu pela frente, indignado pelo fato da equipe não ter conseguido administrar o relógio, não ter dado tempo de chutar o field goal da vitória. Mas agora, partindo pro jogo, que é o que realmente importa... Cara, se a gente for olhar os números, as estatísticas, principalmente dos quarterbacks e do ataque, cara, se a pessoa olha os números, acha que o Bills venceu a partida. Porque o Josh Allen, mesmo tendo perdido, não tendo conseguido liderar a equipe para a vitória, ele terminou com 400 jardas aéreas. 400 jardas aéreas. O ataque teve o dobro da posse de bola do que os Dolphins... teve o dobro, quase o triplo de jardas do que a equipe do Dolphins. Então, assim, o Bills dominou a partida, mas não conseguiu aquilo que é o que importa, que é pontuar, que é, enfim, ser mais eficiente do que o adversário. Então, nesse fato, o Tua foi muito bem, inclusive ele cresceu no momento de um jogo que precisava, que foi no finalzinho, então merece todos os méritos pela vitória. Mas quem vê apenas o resultado não imagina o que foi o jogo, né? Porque o Josh Allen, apesar da derrota, ele fez mais uma partida muito boa e continua. A gente tem apenas 3 rodadas até agora, mas segue um dos favoritos ao MVP da temporada.
E só para confirmar, né? De fato, o Miami Dolphins é o único campeão da história, o único campeão invicto, né? na história da NFL, só que antes do Dan Marino, né? Citei o Dan Marino ali, o Dan Marino foi draftado nos anos 80, esse título foi em 72, 73.
É, o Dan
73.
Marino não ganhou nenhum título
não
dos
ganhou,
Dolphins,
né? Então, né? Mas fez uma grande participação no Ace Ventura.
Pá.
Não? Não gostou da atuação do Dan Marino, né? No Ace Ventura?
Mas tu foi longe agora, né, pra falar dos Dolphins.
Sim, no filme, né, roubam o mascote do Miami Dolphins. Bom, mas é isso, então, Miami Dolphins e Victor 3-0, o nosso querido Tua.
Defesa jogando muito também, além do Tua, né, importante destacar, porque o Josh
Allen
teve...
Tariq Hill, né, também...
É. Teve esses bons números o Josh Allen, mas não conseguiu pontuar. E foi muito forçado o jogo todo, né? Ele não teve tanto tempo para fazer o passe, enfim, para se movimentar no pocket. A defesa fazendo um baita jogo, marcando bem também os receivers do Bills.
Uhum.
Teve alguns drops, inclusive na end zone, assim, que não são muito comuns a gente ver a equipe do Bills fazendo. Então, mérito total dos Dolphins também nessa vitória.
Passando adiante, tivemos a primeira vitória do Cincinnati Bengals. Eu acho importante a gente destacar justamente por isso. Finalmente ganhou.
Exato, e o Joe Burrow largando a bola mais rápido, né? A gente sabe de toda essa
dificuldade.
Ele conseguiu subir apenas para 15 nessa temporada,
Meu
né? Porque eram
Deus.
13 em dois jogos.
Média de 5.
Dois agora, então assim, tá melhorando. E assim, mais por mérito dele do que da OL, assim. Acho que é importante a gente frisar, porque ele largou a bola mais rápido, coisa que ele não vinha fazendo. E agora ele tá sabendo que não quer mais tomar porrada, então ele recebe a bola e já larga e... E é isso, dois sacks apenas.
É, então fechado aí com o Cincinnati Bengals, uma vitória importante. Tava precisando dessa vitória, justamente para não colocar o Joe Burrow contra a parede aí nesse início de temporada, porque a gente destacou, inclusive, antes do início dessa temporada, né, Jana? Que a divisão também, a AFC Norte, ela é difícil. E tendo um Cleveland Browns que tem duas vitórias, que tá surpreendendo, É a vaca no telhado, né? Ninguém sabe como subiu, mas sabe que vai cair,
que
né?
Que isso, hein?
É. E aí tem o Baltimore Ravens, que a gente vai falar daqui a pouco. Pittsburgh Steelers é o patinho feio da divisão, mas é importante também observar aí o Cincinnati Bengals vencendo, conquistando uma vitória importante, saindo do 0-2, agora com o recorde 1-2. A gente também teve, a gente já citou inclusive, né, o Las Vegas Raiders perdeu, então a gente já passou sobre isso. A gente teve também, só deixa eu confirmar aqui, sim, a primeira vitória de Baker Mayfield.
Ó. Oh.
Com o Carolina Panthers. Tá registrado?
Isso aí,
tá registrado.
Ninguém se importa.
É isso. Então vamos falar do Baltimore Ravens que...
Ah, você quer mesmo falar?
Ai, ganhou do New England Patriots.
Todo mundo esperava que isso ia acontecer, né?
Não, surpreendendo um total de... Acho que 3 pessoas. O Bill Belichick, que talvez não acreditasse nisso.
Cara, nem ele acredita mais no Patriots. Depois eu vou contar
alguma engraçada
que ele falou.
Para com isso, Jana. O Patriots vai voltar. O Giants vai voltar também. Uma hora vai voltar.
Um dia. Não vai ser agora, mas
agora
um dia.
Agora não, volta. Mas voltaremos não, mais fortes.
Já que tu
é sobre isso e está tudo bem.
O Belichick tem um... Cara, final da partida, o Mac Jones vai ficar fora por muito tempo, né? Enfim, algumas semanas, a gente não sabe quanto tempo. E o quarterback reserva dos Patriots é o Brian Hoyer, que é um quarterback veterano, nunca jogou muita coisa, 35 anos, mas sempre foi reserva do Tom Brady por muito tempo, já teve várias passagens pelo próprio Patriots. Ele fica lá porque ele conhece bem o sistema ofensivo da equipe, ele tá lá pra quebrar um galho quando precisa, e agora, enfim, vai ter que substituir o Mac Jones. O Belichick foi perguntado no final do jogo o que ele agrega ao ataque. Ele ficou uns 5 segundos em silêncio e respondeu: ele é experiente.
Tá bom. Tem uma qualidade. Ele é experiente.
15 anos, quarterback reserva da NFL.
Ué, a experiência do Jimmy Garoppolo?
Tá bom. Mas é isso que espero. Se tá ruim com o Mac Jones,
não,
imagina como é que vai estar sem, entendeu?
Não, mas vamos ser sinceros, né, Jana, também. O ano do Mac Jones, ano passado, ele surpreendeu muita gente, né? É claro que todo mundo espera o talento, a gente sabe do talento dele e espera que ele seja um dos principais destaques aí da NFL no futuro, mas ele tem que ser lapidado.
Com certeza.
É um jogador que vai passar muito pela mão do Bill Belichick. E com certeza, ele é o melhor quarterback que tem à disposição no Patriots. Qualquer coisa que vier depois disso é pior.
Mas enfim, vamos falar
até porque nem sempre o Patriots vai jogar contra o Giants pra enfrentar, que pode botar qualquer quarterback, porque a linha defensiva não passa pressão em ninguém. Meu Deus, eu não aguento mais.
Mas vamos falar do Lamar Jackson, vamos. Que é quem importa Monstro. Nesse jogo.
Eu gosto
aí.
Muito do
eu
Lamar.
Eu sou muito fã também. Ele tá com, inclusive, o pessoal já começou a erguer a plaquinha, né? Jackson MVP. Eu acho que a terceira rodada é muito cedo e a gente já tem ano passado como referência pra isso, né? Porque o Aaron Rodgers, ele começou a temporada mal, não digo mal, mas assim, não começou bem e foi engrenar aí nas 6 últimas rodadas, nos 8 últimos jogos e levou a MVP. Então assim, calma gente, calma torcedores, tá cedo ainda.
Torcedores, mas... calma.
Mas o começo dele é de fato empolgante. Foram 10 touchdowns em 3 jogos, que é uma média muito boa
média.
Se a gente for ver. E ele já tem números superiores, inclusive, aos de 2019, que foi o ano que ele foi MVP da temporada regular, inclusive, também pelos Ravens. E ele, dá pra ver que ele amadureceu bastante. Porque quando se fala em Lamar Jackson, você logo lembra de corrida. Um quarterback bastante atlético. Sempre foi a característica que a gente remetia a ele quando se falava em Lamar Jackson. E agora, a gente vê que ele tem melhorado muito os passes dele, principalmente os passes em profundidade. Isso passa, pelo amadurecimento dele, é um quarterback mais experiente, de fato, e também porque melhorou muito o corpo de recebedores dele, que antes o jogo corrido dos Ravens acabava sendo dominante. Agora isso, de fato, vem mudando, ele tem um corpo de recebedores muito melhor à disposição dele, e principal de tudo, saudável, porque... os Ravens vêm de pelo menos umas 2 temporadas de muitas lesões. Então agora, por enquanto, tá todo mundo saudável, o que é algo a se comemorar, e o quarterback muito bem também.
E o Baltimore Ravens, ele é um time que a gente destacou, inclusive, também nos episódios anteriores, falando sobre a conferência americana, que... Olha, Jana, o Baltimore Ravens, ele só não foi mais longe no ano passado, já na última temporada, por conta das lesões,
total,
por conta dos problemas físicos que o próprio Lamar teve. Então, a gente sempre trouxe e sempre destacou isso. O Lamar Jackson, saudável, ele é top 5 NFL.
Com certeza. Ele...
Eu acho que ele é top 5. Ele é top 5. Ele entra na briga ali com Mahomes, com Josh Allen...
Uhum.
Ele tá ali, ele tá no bolo. Tem Tom Brady, o Aaron Rodgers também, enfim, ele tá ali. Ele tá ali. Eu, claro, né, e não é nem por questão da brincadeira da zoeira que a gente faz com Tom Brady. Mas, né, vamos ser sinceros, hoje todo mundo pegaria o Lamar.
Exato, uma
obviedade.
Sem analisar histórico,
não,
história
é
e tudo
temporada,
mais.
É hoje, ó, tu tem a possibilidade de trazer um quarterback pro teu time. Tu tem o Lamar e tu tem o Tom Brady. Pô, né, a idade, tudo, o estilo de jogo, a maioria hoje iria com o Lamar.
E tu viu o jogo aço da próxima rodada?
Pai, eu cheguei a circular, eu tava vendo aqui, depois eu...
Daqui a pouco a gente fala.
Depois
agora
a gente
que
fala.
Eu fui ver também.
Mas eu tava adiantando os palpites aqui e bati ali o olho e disse, meu Deus do céu. Tem que confirmar se vai ter a transmissão. Depois a gente olha ali, pesquisa rapidinho pra ver se vai ter.
Acho que tem.
Possivelmente vai ter, né? Uhum. Possivelmente vai ter. Bom, avançando então aqui no pique, Jana, porque
vamos
Minnesota
lá.
Vikings contra o Detroit Lions. O jogo é importante porque é um jogo de divisão. Deu a lógica, ganhou o Vikings e é isso por hoje. Washington Commanders perdeu, pra variar, e o Philadelphia Eagles, que eu recebi no Twitter uma mensagem do nosso colega, que agora, inclusive, ele escreveu em português, me surpreendeu,
O
Wendell Ferreira. Ele falou que o Eagles é o melhor time, ele considerava, mesmo antes da lesão do Dak Prescott, o Philadelphia Eagles o melhor time da divisão leste da NFC. Beleza. Eu ainda colocava atrás do Dallas, mas...
Em começo da temporada eu colocaria. Hoje, pra mim, é.
Sim, porque não tem o deck.
mas no começo da temporada eu achava que o Cowboys ia bem. Mas, assim, o Jalen Hurts me surpreendendo muito nesse começo de temporada. Tá jogando pra caramba, tem 900 jardas em 3 jogos também até agora. Então, assim, tem números muito bons. É, a minha dúvida é se ele vai se a equipe dos Eagles vai conseguir manter isso até o final, se vai ter fôlego até o final. Porque, por mais que o quarterback venha bem até agora, eu não sei se tem elenco, sabe? Se tem, se tem peças que aguentem... esse dinamismo, né, essa intensidade até o final da temporada. Eu acho que tem tudo para fazer uma boa temporada regular, mas assim, playoffs eu não colocaria como favorito, sabe? Porque eu acho que
não,
talvez
ninguém
não
da
tenha
NFC
elenco.
Leste tem. Ninguém
não, não
tem
elenco para isso, sabe? E a gente falou do Hurts, assim, ele também, assim como o Lamar Jackson, ele amadureceu muito das últimas temporadas para agora. Tanto que a gente falava dele nas primeiras rodadas, mas ainda ficava com um pezinho atrás, assim, para ver o que ele ia conseguir entregar. Mas agora, chegando na terceira rodada, acho que a gente pode falar isso, né? Depois de 3 bons jogos dele até agora, 3 vitórias, com bons números, 900 jardas, como eu já comentei. Com o A.J. Brown também, jogando bastante. Faz toda a diferença você ter um recebedor que você pode confiar bastante. Ele tem arriscado bastante as big plays, que antes, nas temporadas anteriores, ele não fazia muito. Os Eagles sempre tiveram um jogo corrido muito bem estabelecido, e agora a diferença é que vem com o jogo aéreo. Então, com essa dinamicidade do ataque, então tem conseguido bons resultados, o que é muito importante até para não se ter um ataque previsível para a defesa, né?
Sendo que perdeu um dos seus principais recebedores nas últimas temporadas, que foi o Agholor pro próprio Patriots, né? Que é um jogador importante. O Philadelphia Eagles, então, falamos dos dois invictos, o Miami Dolphins e o Philadelphia Eagles, que são as duas equipes que hoje estão com o melhor seed, a melhor campanha da NFL, ambos com 3-0. Passando, tem que parar, né? Tem que parar para falar desse jogo, porque o Kansas City Chiefs conseguiu a façanha de perder pro Indianapolis Colts.
De Matt Ryan. Que não tinha aparecido até agora,
bah,
né?
O Mahomes, cara, ele é muito bom, meu, mas... Ele dá umas apagadas, às vezes, que eu não consigo entender.
Some, né, em alguns jogos.
No jogo tava ganho, o jogo tava morto.
E assim, a gente falou nos episódios passados do Matt Ryan que a gente esperava que o Colts desse uma melhorada na temporada justamente por causa dele, que não é um quarterback de elite, mas, enfim, é melhor que a média, né, o Matt Ryan. Mas nos dois primeiros jogos ele foi muito mal, inclusive perdeu um jogo de 0 na semana passada, empatou a primeira partida, e sim, agora resolveu ressurgir das cinzas.
Foi pro Jacksonville Jaguars que perdeu de 0, não foi?
Não lembro contra quem foi, mas perdeu de 0, assim, que foi algo. Acho que foi contra os Jaguars.
Acho que foi contra os Jaguars.
Perdeu de 0 e agora descolou um passe pra touchdown no finalzinho pra conseguir a vitória, assim. Ressurgiu o Matt Ryan. Vamos ver o que acontece nas próximas rodadas.
A sorte do Kansas City Chiefs, que ele segue liderando a divisão dele e né, é o melhor time da divisão.
Mas tem que tomar cuidado.
Tem que tomar cuidado, né? E outra situação, né? Viu também, a gente até vai dar um pulinho rápido ali pro próximo jogo, que foi a derrota dos Chargers pro Jacksonville Jaguars.
E nesse jogo, assim, preciso falar do meu xodó, Herbert, completamente machucado. Tirem o menino
claramente
de campo, pelo amor de Deus.
Protejam o rapaz.
Ele vai tomar uma pancada uma hora dessas e vai perder o resto da temporada, assim, porque é inacreditável. Porque no jogo passado, que foi aquele Thursday Night Football, que ele quebrou as costelas, mantiveram ele em campo, e agora no jogo seguinte teve o diagnóstico da fratura na costela, e colocaram ele pra jogar de novo, e ele dava pra ver que ele não tava conseguindo descolar nenhum passe. Acho que teve só um passe, assim, mais longo que ele conseguiu na partida. Ele tava com dor, não tava jogando bem, e mantiveram ele em campo. Cara, eles estão loucos pra lesionar o quarterback, pra ele perder toda a temporada. Inacreditável isso.
É.
Fecha aspas. Fecha parênteses.
Segura o coração.
Tá.
Tá.
Mas feito
perdeu.
Desabafo.
Feito o desabafo, perdeu. E é isso que importa. O Los Angeles Chargers foi derrotado. E agora tá atrás, né, na terceira posição na divisão. Só é melhor na divisão que o Las Vegas Raiders, que não é melhor que ninguém nessa... Pelo menos até o momento, né? Nessa temporada da NFL. Chicago Bears venceu o Houston Texans.
Com o chute de Cairo Santos. Importante a gente falar do nosso brazuca Cairão.
Cairão da massa.
Isso aí.
Nos atende, Cairão. Sei que tu tá ouvindo. vamos conversar, vamos trocar uma ideia. Arizona Cardinals perdeu para o Los Angeles Rams. E aí eu acho importante a gente destacar uma coisa. Vitória do Los Angeles Rams, 20-12. O Rams volta para o recorde, né, positivo. Fica 2-1. E é aquilo que a gente falou na semana passada. Na semana passada a gente tinha 6 times invictos. Caímos para 2. Ah, o Philadelphia Eagles é o melhor time da divisão, não sei o quê. Tá, não tem problema, pode até ser, mas ele não é o melhor time da Conferência Nacional e tá longe de ser isso. O Miami Dolphins lidera a divisão, uma divisão que surpreendentemente está sendo liderada pelos Dolphins, mas também não é o melhor time da Conferência Americana. Dito isto, a gente pode trazer aquele debate que a gente falou no último episódio, Jana.
Tá.
Que aqueles 6 times que estavam invictos, muitos deles estavam, né, por óbvio, pelos adversários que acabaram enfrentando, conseguiram vitórias importantes e tal, mas não se tinha uma companhia maior, por quê? Porque o Los Angeles Rams abriu a campanha contra o Buffalo Bills. Então, essa derrota que agora o Bills tem para o Dolphins e essa derrota que o Rams tem para o próprio Bills, são derrotas que iriam acontecer e que os outros times invictos acabariam perdendo. Então, as melhores equipes da temporada que a gente projetou estão muito vivas e a gente vê a consolidação de outras, por exemplo, o Baltimore Ravens vem se consolidando. Então, a ilusão ela existe e eu me iludi, mas obviamente...
Cara, essa frase é muito boa.
Eu me iludi, né? Mas todo mundo sabia, mas todo mundo sabia que, né? O bem nunca vence o mal, não adianta. A gente saberia que o Los Angeles Rams voltaria a liderar, voltaria a ser o time a ser batido na Conferência Nacional. Já tá com recorde positivo, já tá liderando a divisão Oeste. E assim vai ser até o final.
É, e não é uma divisão tão difícil. Porque a gente tem os 49ers com o Garoppolo, que aliás, tanto a gente fala disso.
Aliás, perdeu, né?
Perdeu com o Garoppolo fazendo atitudes vergonhosas em campo, né? Lá, assim, se um dia eu defendi ele, eu retiro tudo que eu disse.
Coitado do Lil Jimmy.
O Cardinals, que tá sempre naquele limbo, a gente sabe que nunca vai longe. Se Hawks com o Geno Smith, que fez gracinha na estreia contra o Russell Wilson, acho que foi mais pela pilha, né, de enfrentar o ex-quarterback que conseguiram vencer. Depois disso, sumiu completamente, voltou a ser o Geno Smith que a gente conhece. E é isso, o Rams não vai ter nenhuma dificuldade nessa divisão.
Bom, e falando sobre isso, pra fechar, acho que a gente já passou por cima aí do 49ers, que perdeu pro Denver Broncos.
Cara, o que foi aquele safety do Garoppolo?
Garoppolo fazendo garopolices.
Se você não viu esse vídeo, eu recomendo que você procure esse vídeo na internet. Certamente está disponível no Twitter, em qualquer lugar. Cara, ele estava pressionado, de fato, na end zone, né, com as costas para a parede, para o precipício, como a gente fala. Só que ele conseguiu pisar na linha final da end zone.
Safety. Saiu do campo, saiu
safety
do campo.
Automático, simplesmente saiu do pontos. Campo.
E posse
Como
de bola
é que
pro
ele
adversário.
Conseguiu? E posse de bola indo pro adversário, que fez o Broncos vencer a partida, assim. Inacreditável. Assim, se um dia eu tentei defendê-lo das cornetas excessivas na internet, eu retiro tudo que eu disse, porque nessa rodada ele mereceu todo o hate que ele sofreu.
Pra fechar, a gente falou já do New York Giants, que perdeu no Monday Night Football pra equipe do Dallas Cowboys, 23-16. Daniel Jones tentou, mas a linha ofensiva e a defesa do Giants estava numa noite catastrófica. E tivemos também a vitória de Aaron Rodgers contra a equipe do Tampa Bay Buccaneers de Tom Brady.
E a gente falou no último podcast que todo mundo esperava esse confronto pelos dois quarterbacks, mas que não ia ser um jogo muito bom porque eles não têm alvos.
Sim. É, o Julio Jones não jogou ainda, né?
O Mike Evans suspenso por aquela briga. O Packers, né, não contratou ninguém, perdeu o Devante Adams, o Aaron Rodgers não tem nenhum alvo de confiança, ele tenta distribuir o jogo, às vezes dá certo, às vezes não. Então, assim, foi um jogo difícil por isso, porque, cara, não adianta você ter os dois melhores quarterbacks, os mais vitoriosos, tudo que a gente já sabe, e eles não terem pra quem passar a bola, sabe? Então, assim, foi um jogo ruim nesse sentido, tanto que demorou, né, pra se ter touchdown, pra se ter pontuação. Então, o lado positivo pros Bucks é que o Mike Evans e o Julio Jones devem voltar. O Mike Evans volta agora já nessa rodada, acho que o Julio Jones demora mais uma pra voltar, porque ele tá lesionado. Então, tem alguma esperança, sabe, pro restante da temporada. Mas o Packers, se não reforçar esses recebedores, vai ser sempre esse sofrimento, sabe, pra conseguir vencer alguma partida.
É, e aí tem a história do Odell Beckham Jr., a gente sabe que surgiu um movimento nas redes sociais, agora é sem zoeira, e os jogadores do Giants pedindo...
É um movimento grande, então,
isso,
não
pedindo,
é?
Isso, pedindo o Odell Beckham Jr., pedindo a volta
ele
do...
Ele tá machucado ainda,
tá,
né?
Tá machucado. Não, inclusive, tava vendo ele no Twitter, então. Saudade do meu ex. Tava vendo ele no Instagram, melhor dizendo. E ele tava com uma foto lá, com mensagens de motivação.
É, pra quem não lembra, ele se machucou no Super Bowl, passado, né? E pelo que tudo indica, ele não deve continuar. Ele ainda tá vinculado aos Rams, mas ele... É, não é interesse dele e nem da franquia mantê-lo para a temporada, então é uma questão dele se recuperar e ele deve ser negociado para um outro clube.
É, e aí fica aí a esperança e a expectativa de
muitos
de que esse movimento dê certo. É. Por que não? Dê certo.
É, eu acho que os dois mais cotados são de fato o Giants ou Packers, porque Packers também tem um movimento muito forte dele jogar lá. Muitas especulações.
É, aí é abalo. Tomara que não. Vamos para a semana 4?
Bora.
Classificação não vamos passar ainda, né?
Não, tá muito cedo. Muita coisa vai mudar. Vou pegar aqui as transmissões pra gente ver.
Ah, tá, beleza. Mas enquanto isso, vamos passando aqui os jogos, porque...
Tem jogo domingo de manhã, inclusive, viu? Fica a dica pra todo mundo ir votar cedo. Vota antes das 10 da manhã no domingo. E aí 10h30 já tem jogo, pode engatar até 1 da madrugada, entendeu? Coisa boa.
Eu prefiro estar aqui, te perturbando. Mas começa na quinta-feira. O episódio está indo na noite dessa quarta ou nesta quinta-feira. Você está ouvindo nessa quinta-feira antes do jogo. Cincinnati Bengals contra Miami Dolphins. E eu já vou dar meu palpite. Acabou a graça dos golfinhos. John Burrow chegou. Vitória dos Bengals.
Não, eu vou de Dolphins. Anota aí que eu tô sem caneta.
Tá, me dá aqui teu papel, então.
Aqui a gente é assim, né? A gente fala as coisas na gravação mesmo.
É isso.
E azar de vocês.
Dolphins, então?
Eu vou de Dolphins.
Beleza, beleza. E aí, no domingo de manhã...
Em Londres, estádio do Tottenham. Inclusive, você que ainda não viu, vá lá no Twitter da NFL Brasil. Tem um vídeo muito bacana que mostra a transformação que o estádio sofreu aí. Estádio que é de futebol do Tottenham. Para receber uma partida da NFL, tem lá
o novo
videozinho que mostra.
O White Hart Lane, que é o novo, né? Porque foi reformado há pouco tempo lá no coração de Londres. Eu vou de Saints.
Não
Saints
sei.
E Vikings é o jogo, esqueci
de
falar.
Qualquer um pode ganhar esse jogo.
Não, que isso, Jana. Convicção.
Eu vou de Vikings pra ser diferente, então, pra gente ser do contra.
Beleza. Detroit Lions.
Cara,
e Seattle Seahawks.
Cara, eu vou de Lions.
Eu também. Vou pelo Jared Goff.
Cara... Esses três... Cara, os quatro primeiros... Cara, só tem jogo ruim, cara. Inacreditável. Pega
Steelers
os cinco primeiros
Jets.
De domingo, é inacreditável, cara.
Steelers e Jets.
Cara, eu vou de Steelers.
Eu também, já tinha colocado. Eu já fiz tudo durante o episódio, já fui marcando. Não, como assim os cinco primeiros? Não, o quinto jogo é um baita jogo. New York Football Giants em busca do 3-1. Óbvio, Giants. Não vai perder pro Bears. Se a gente perder pro Bears, né? Aí esquece, aí acabou tudo.
Eu vou de Bears.
Tá, beleza, normal. Mas daí tu vai pela corneta.
Não, pior que eu acho que vai dar Bears.
Indianapolis Colts contra Tennessee Titans. Eu fui de Titans, tá?
Eu vou de Colts. Eu acho que vai dar a segunda vitória do Matt Ryan.
Houston Texans, ainda não venceu na temporada, contra...
Pois é, esse jogo é difícil de apostar, porque assim, o Texans, né,
ninguém aposta o Texans, Chargers.
O problema do Chargers é todo o contexto, né, mas eu vou de Chargers ainda.
É, porque o Herbert vai jogar.
O problema é ele conseguir terminar o jogo inteiro, né.
Cleveland Browns jogando contra o Atlanta Falcons.
Cara, eu vou de Browns, vamos ver o que
Browns
vai dar.
Browns 3-1. Dallas Cowboys contra Commanders. Nobody cares, eu vou no Cowboys.
Eu vou de Cowboys também, porque depois dessas vitórias aí...
Philadelphia Eagles contra Jacksonville Jaguars.
Cara, esse jogo vai ser bem interessante, porque Eagles invicto, o Hurts muito bem. E pelos Jaguars, que vem bem nesses dois últimos
duas vitórias
jogos, né?
Seguidas.
O Trevor Lawrence muito bem também, então vai ser um jogo bem interessante. Com transmissão da ESPN3. Como a ESPN3 não tem no Star Plus, é só na ESPN. Jogo bem interessante de se ver, mas eu vou de Eagles.
Eu vou de Jaguars.
Ó, ousado.
Não posso, minha religião não permite apostar nos Eagles. E aí vem o jogo.
É, jogaço.
E aí vem o jogo que todo mundo vai parar pra ver no domingo. Ah, tô de folga domingo de novo.
ESPN 2 e Star Plus. Esse jogo.
Baltimore Ravens recebendo Buffalo Bills.
Eu vou de Bills
eu
porque
também.
Eu acho que eles não vão perder dois seguidos. Mas
vai ser um jogaço.
Assim... Não apostaria, viu, nas casas de apostas, nas bets, não apostaria nesse jogo. Mas como é que a gente tem que escolher um, eu vou de Bills.
Eu fui de Bills também. Carolina Panthers, ou Panthers para os mais íntimos, contra Arizona Cardinals. Eu já marquei Panthers aqui.
Eu vou de Cardinals.
Porque o menino Mayfield vai ganhar mais um.
Pois é, tá passando no Murray aí, vai... Correr um pouco nosso anão. Nesse...
Las Vegas Raiders, que não ganhou de ninguém, contra o Denver Broncos de Russell Wilson. Eu tô com o Russell Wilson.
Eu vou de Broncos,
sempre.
Assim. Eu passei no Raiders, acho que em todas as rodadas até agora. Mas não vou ser trouxa
tá,
pela quarta vez.
Parabéns pela vitória, Las Vegas Raiders. Green Bay Packers e New
cara,
England Patriots. Patrola, né?
Packers.
Patrola,
cara,
patrola.
Esse jogo é só pelas duas torcidas, né, que vai ter transmissão. Porque, assim... Que são as duas maiores torcidas aqui do Brasil, eu acho, Packers e Patriots. Jogo com transmissão da ESPN2 e também do Star Plus.
Há controvérsias.
Qual tu acha que é
a torcida do Tom Brady maior?
Boa.
Tampa Bay Buccaneers.
Outro bom jogo.
Sunday Night Football contra o Kansas City Chiefs.
Bom jogo.
Chiefs.
Chiefs também. Mas ótimo jogo.
E pra fechar, o Monday Night Football não é um grande jogo, mas é um jogo interessante. É jogo de divisão. Los Angeles Rams visitando a equipe do San Francisco 49ers. Eu também vou de Los Angeles Rams. Foi bem parecido essa semana.
É.
Ou a gente ou nos consagramos ou vai dar 50% de novo ou menos.
É, que teve alguns jogos óbvios, né? Se bem que na semana passada a gente errou todos os jogos óbvios, né? Então.
Sim, mas também, né? Ninguém imaginava que o Miami Dolphins ia perder pro Baltimore Ravens. Pro Baltimore Ravens, pro... Que o Miami Dolphins ia ganhar do Buffalo Bills. Ninguém esperava isso.
É isso então, fechamos por hoje,
é
Douglas.
Isso. Voltamos na semana que vem pra repercutir a semana 4. Pra falar sobre mais uma vitória dos Giants.
Mais uma.
Não vai perder duas seguidas. É
Será?
Mais ou menos o argumento que tu deu pro Buffalo Bills.
que, assim, não tem embasamento
nenhum
esse argumento,
nenhum,
mas
nenhum,
a gente
não,
sempre
nenhum,
usa,
não,
né?
Não tem. Mas, se Deus quiser, e ele há de querer, o Giants vai ganhar do Chicago Bears. Também se não ganhar do Chicago Bears, aí larga, né? Daí
tu
deu.
Vai torcer contra Cairo Santos?
Desculpa, Cairo.
Tu vai ousar fazer isso?
Eu torço pra ele acertar todos os chutes... Que o Chicago Bears tiver desde que os Giants façam o touchdown.
Posso fazer um último destaque bairrista?
Deve.
Falar que está acontecendo a BFA, Campeonato Brasileiro de Futebol
Americano.
Pô, isso
americano. Aí a gente deveria ter aberto o programa.
É, eu me lembrei agora, Ratinho. Eu tinha anotado para falar disso, mas eu me lembrei agora. É, BFA já tá chegando nos playoffs agora, finalzinho já da competição. Tivemos 5 equipes gaúchas na Conferência Sul, que a BFA... Um rápido resumo, ela é dividida também em conferências, assim como acontece na NFL. Conferências regionalizadas, porque é um esporte amador, para facilitar o deslocamento. Então, Conferência Sul tem equipes aqui do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Tivemos 5 equipes gaúchas. O Santa Maria Soldiers, região central do estado, está na final da Conferência Sul contra o Timbó Rex. Jogo que vai acontecer no final de semana de 8 ou 9 de outubro, daqui a pouquinho. Então, essa final. Jogo em Timbó. O Soldiers, que tem um retrospecto muito ruim contra a equipe de Timbó, perdeu todas as últimas partidas. É, jogo que vai ser em Timbó, como eu disse, ainda não tem a data definida nem horário. Provavelmente vai ter transmissão. E é a reedição da final de 2019, que foi a última... BFA que a gente teve, porque parou 2 anos por causa da pandemia. Em 2019, as duas equipes tinham se enfrentado já na final de conferência. Então, tem tudo para ser um jogaço. Esse jogo que aconteceu também na temporada regular. E terminou com derrota do Soldiers pro T-Rex. Então, tem um tabu bem grande envolvido nisso daí. T-Rex que é favoritaço para esse jogo. É bicampeão brasileiro, uma das maiores equipes do Brasil. Mas, então, fica esse destaque para quem quiser, puder acompanhar. Então, a gente tá chegando na fase final do Campeonato Brasileiro de Futebol Americano para valorizar as equipes aqui do país.
Só um minutinho, Jana.
Tá ligando para quem?
Vamos ver se ele vai atender. Vamos ver se ele vai atender aqui.
Ué...
Fala, Igor, tudo certo?
Alô?
Tu tá me ouvindo, Igor?
Tô ouvindo.
Como é que tu tá, meu? Tudo certo?
Tudo tranquilo contigo.
Tudo bem. Cara, a gente tá fazendo a gravação aqui agora do Primecast, né? Falando sobre futebol americano, eu e a Janaína Ville, a minha parceira aqui da Rádio Gaúcha, lá de Santa Maria. E a gente tá falando sobre a final da conferência que a gente vai ter, e eu tô te ligando ao vivo, assim, pra te avisar que vai dar a Soldiers, tá? Desculpa pela nossa amizade e tal.
Tudo certo, cara. Torcida tá valendo. Mas como assim, tá ao vivo, daí tu me pega os butiá no bolso, né, cara?
Mas aqui, ó, Igor Rick, grande representante do Timbó Rex, um dos cabeças da Hunter. Cara, que massa ver esse grande confronto, que vença o melhor, né, tirando a brincadeira, e que seja um baita espetáculo.
Obrigado, cara. Com certeza vai ser um baita jogo, apesar de a gente ter ganho bem, né, o primeiro na fase regular, mas Rex e Soldier sempre dá jogo bem pegado, e falando de playoffs, né, com certeza eles vão vir bem mais, digamos assim, com sangue no olho, né? A gente tá esperando um grande jogo aí.
Tem uma expectativa de público, assim?
Cara, a gente vendeu o ingresso pro último jogo. A gente não sabia ainda se ia passar ou não, né? Mas a gente vendeu já liberando entrada pro próximo, para quem comprasse o ingresso pro último jogo. Então, acredito que o mesmo público, pelo menos, que teve no último jogo, vai estar presente, mas a gente vai fazer mais ações também para trazer mais público pro jogo. Então... acredito que é casa cheia, né?
Já tem a data definida, Igor?
É dia 8 de outubro.
Valeu, então.
No sábado.
Maravilha. Vamos ir pra Timbó lá, empurrar o Santa Maria.
A gente vai torcer pro Soldiers, né?
Ah, mas não tem problema. Vamos torcer pelo esporte também, que seja um baita jogo. Igor, valeu demais, viu? Desculpa te incomodar aí.
Pô, imagina, obrigado pela ligação aí.
Bom jogo.
Aguardo vocês lá, aguardo vocês no jogo, hein? Seria uma honra receber vocês lá.
Fechado, vamos ver aí. Vamos ver se a gente consegue fazer essa boa.
Valeu, obrigadão.
Valeu.
Que isso aí, Nolas?
No improviso.
Do nada.
Do nada. Igor Rick, um dos CEOs, fundadores lá do Timbó Rex, do projeto todo T-Rex, né?
Que é muito legal.
Que engloba muita coisa. E a empresa Hunter, inclusive, é quem toca o time de esportes. Daí já puxando um pouquinho do G-Start. Que
ouça
toca
G-Start.
Ouça o G-Start. Tem um episódio sobre a Hunter. A gente falou sobre como a Hunter tá cuidando lá do time de esportes do Internacional.
E o que chama atenção, claro, os resultados do T-Rex, né? Bicampeão brasileiro e tudo mais. Mas eles conseguem fazer um futebol americano muito profissional aqui no Brasil. Eu já fui cobrir alguns jogos do Soldiers lá em Timbó, na época que eu estava em Santa Maria. Inclusive, eu já fui... eu comentei a final do Flag lá, catarinense.
Ah, que massa.
Que o pessoal lá de Timbó me convidou pra ir lá, acho que foi 2018. E assim, eles têm uma estrutura muito profissional de futebol americano, que é o que falta muito aqui, sabe? Que tem pessoas que de fato acreditam nisso e são as melhores. É aquela visão de colocar as melhores pessoas de cada área pra cuidar da área em que elas são boas, sabe? Não como acontece, infelizmente, muito nos clubes daqui, que é quem pode toca o projeto e é isso, sabe? Lá eles têm essa visão profissional.
Então, dia 8 de outubro, em Timbó, Santa Maria Soldiers, né? @ Timbó Rex, valendo aí o título da Conferência Sul. Grande abraço pro Igor, para todo mundo lá do T-Rex, e muita boa sorte para o pessoal do Santa Maria Soldiers, que a gente consiga esse título que seria histórico para o futebol
inédito
americano. aqui do nosso estado, pro futebol americano do Rio Grande do Sul. Valeu, Jana!
Obrigada, Douglinhas, por mais um Primecast. Se o pessoal ouviu até agora, lembrar de deixar 5 estrelas, ativar o
ou
sininho
4.
Pra receber as notificações. Poxa!
Ou
5 estrelas,
duas.
Né, Douglinhas?
Mas daí o bicho vai pegar. Se não for 5, o bicho pega.
Ativar o sininho pra receber a notificação.
E arrasta pra cima.
E arrasta pra cima também.
Jana, redes sociais.
@ Janaína Ville.
Manda, segue lá a Jana também, curte lá nosso trabalho lá do Primecast em todas as plataformas de streaming de áudio. Segue lá no @ Douglas Demoliner no Instagram e no @ Demoliner no Twitter. Voltamos na semana que vem, se Deus quiser.
Até lá, tchau.
Tchau.